Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Representação, um estudo a partir dos critérios e métodos da filosofia clínica. Em nossa aula de hoje, veremos a segunda e última parte da obra Os Escritores, volume 2, as históricas entrevistas da Paris Review. E selecionei para o nosso trabalho de hoje dois autores, e os dois nós já estudamos. O primeiro é o Jack Kerouac. Lembram que nós vimos On the Road, Pé na Estrada? Vimos livro, estudamos no curso de sábado, né? O Jack, ele... Aqui eu tenho uma longa entrevista com ele. E nessa entrevista ele vai falar sobre a obra que nós trabalhamos, On the Road, Pé na Estrada, né, que ele levou 3 meses para escrever. Esse que é um dos grandes autores norte-americanos, um dos responsáveis pelos trabalhos da geração Beat, e que viveu pouco tempo, não é? O Jack, eu acho que viveu talvez 40 anos, uma coisa assim, 40 e poucos anos. Morreu de uma hemorragia que teve no abdômen, e eu tenho aqui a obra em mãos, já toda alinhavada para o nosso trabalho de hoje. Bem, aquela obra, On the Road, ela é toda construída a partir de movimentos espontâneos. Não há aquele cuidado métrico, não há aquela palavra exata, busca do preciosismo de forma alguma. Não é? É quase como escrita automática, ele se solta no texto e aquilo que flui é o que vai fluir para as páginas depois da obra. Aquele era o modo como o Kerouac costumava escrever. E aliás, essa entrevista, ela é muito extensa, essa entrevista é praticamente um livro. O entrevistador, ele conta quando ele chegou na casa do Jack, bateu na porta, ele morava ele, a esposa e a mãe dele. E aí, o próprio Jack vem abrir a porta, o entrevistador levou dois poetas conhecidos dele para ser recebido e tal, mas a esposa de Jack Kerouac não gostou nada disso, já puxou o marido pelo braço, fechou a cara. Foi com muito custo que ele conseguiu entrar e fazer essa entrevista. Bem, então eles conversam sobre muitas coisas, influências, estudos, quando ele estudou na universidade, como foi toda a movimentação dele, lá pelas tantas. E é isso que nos, para os nossos propósitos de hoje, é o que nos interessa muito. O entrevistador diz para ele: o que motivou você a usar o estilo espontâneo na obra On the Road? A resposta dele já vai abrir aqui para os trabalhos que vamos fazer. O Jack Kerouac diz para ele: eu tive a ideia de usar o estilo espontâneo em On the Road ao ver como meu velho amigo Neal Cassady escrevia suas cartas. Ele escrevia sempre na primeira pessoa. Rápidas, loucas, confessionais, completamente sérias, minuciosas, com os nomes reais. No caso dele, eram cartas. E eu também lembrei do aviso de Goethe. Em uma profecia, Goethe disse que a literatura do Ocidente seria confessional por natureza. Dostoiévski também percebeu isso. E poderia ter seguido por aí, se tivesse vivido bastante para realizar a obra-prima que planejou O Grande Pecador. Cassady, no entanto, também começou seus escritos juvenis com tentativas de fazer um negócio lento, sofrido, cheio da droga da técnica, mas ficou cheio disso, como eu fiquei também, vendo que não botava as coisas para fora de modo visceral, como elas brotavam. Mas seu estilo só me deu um toque. É porque pessoal comentava muito naquela ocasião que o trabalho do Kerouac devia muito a umas cartas imensas que o Cassidy escrevia e mandava para os amigos dele. Ele disse que essas cartas o influenciaram, sim, mas que a obra dele tem uma personalidade própria. Bem, aqui nós já temos um primeiro elemento. O mundo como representação é o curso que fazemos aqui às segundas-feiras. E agora a gente já está migrando para uma parte avançada dos nossos trabalhos nesse curso. Observem uma coisa. Quando nós falamos em representação, ou seja, a pessoa vai, nesse caso específico, construir algo que dirá algo dela ou através dela para outras pessoas. No caso, um texto do livro dele. Muito bem. Quando isso é feito, estudado, pesquisado, medido, pesado, pronto para uma sociedade de homens com quem a gente tem interseção, esses cuidados métricos todos, todo esse controle, como nós vimos na aula passada, isso dá a muitos. E esses muitos aos quais eu me refiro é praticamente uma geração de escritores. Dá a muitos a impressão subjetiva de um espelho. Eles olham para aquele texto, olham para aquelas coisas e muitos se comprazem como uma imagem, um desenho feito deles para o texto. Agora, quando se faz desta forma, como Jack Kerouac fazia, muitos se assustam. Se assustam porque o que sai às vezes não era para ser dito no papel. O que sai às vezes não era para ser colocado daquela forma como saiu. Por vezes, inclusive, desconstrói o texto que o autor se propunha a fazer. E, no entanto, era assim que ele fazia. Por fazer assim e por ter se agendado de que isso era uma representação dele, das coisas dele, e precisava ser dessa forma para ele poder se expressar, muitos autores, como o Jack Kerouac, ficaram entendendo que ali estava o retrato deles, ali estava o retrato de uma geração. Ora mais, ora menos, isso foi assim em muitos casos. Mas no caso dele, por mais que isso seja fluido, e por mais que isso se aproxime da vida que muito provavelmente ele teve, lembrem, ele escreveu esse livro em 3 meses, mas ele levou quase 6 anos até que aparecesse alguém que publicasse. Ele escreveu todo o livro naqueles rolinhos e amassou e ficava olhando aquilo e tal. Muita gente olhava e dizia, não, do jeito que está aí não vou não. Tinha palavrões, tinha um monte de coisas que convidaram a retirar quando finalmente um editor quis publicar e que foi a obra que o consagrou, não é? Muito bem. O que fica faltando no caso dele, do Jack Kerouac, o que fica faltando é um elemento ligado à religiosidade. E em específico, mas lembrem, para cada pessoa isso é de um jeito, no caso dele, em específico, o budismo. Mas, como há muitas formas de budismo, precisamos ouvi-lo a respeito do qual budismo ele está falando. Muitas páginas adiante, o Jack Kerouac vai nos dizer assim: o meu budismo sério é aquele da Índia antiga, que influenciou a parte da minha obra que você pode chamar de religiosa, fervorosa ou piedosa, quase tanto quanto o catolicismo. O budismo original pregava a compaixão consciente, permanente, a fraternidade, a dana paramita, quer dizer, a perfeição da caridade, não fazer mal a uma mosca e tudo mais, humildade, mendicância, o rosto suave, sofrido do Buda, que era de origem ariana, por falar nisso, de uma casta guerreira, persa e não oriental como pintam. No budismo original, nenhum menino que chegasse a um mosteiro seria advertido de que ali se enterravam pessoas vivas. Apenas o encorajavam com suavidade a meditar, a ser gentil. O Zen começou, na verdade, quando o Buda reuniu todos os monges para fazer um sermão e anunciar o primeiro patriarca do culto Mahayana. Em vez de falar, ele simplesmente mostrou uma flor e todo mundo ficou surpreso, menos Kassyapa, que sorriu. Kassyapa foi escolhido para ser o primeiro patriarca. Essa ideia encantou os chineses, como no caso do sexto patriarca. Vamos um pouco mais para frente aqui, ok? O autor, então, faz um contraponto, não é? Porque diz para muitos desses ensinamentos que o Kerouac busca no budismo, havia no catolicismo. Não é? Então ele pergunta, por que, que então você já não escreveu direto sobre Jesus, não é? Há muitas lições ali. Ele diz, o Kerouac se assusta com essa pergunta, ele diz assim, ó, como assim nunca escrevi sobre Jesus? Quer dizer que você então é um impostor maluco que veio na minha casa e eu só escrevo sobre Jesus? Eu sou um general do exército jesuíta? Aí o entrevistador pergunta, então qual é a diferença entre Jesus e Buda? O Kerouac diz, essa é uma boa pergunta, não há diferença. Nenhuma diferença? Aí o Kerouac diz para ele, há uma diferença entre o Buda original da Índia e o Buda do Vietnã, que só raspa a cabeça e põe um manto amarelo, mas é um agitador, um agente comunista. O Buda original não seria capaz de andar sobre a grama nova para não estragá-la. Ele nasceu em Gorakhpur, filho de um cônsul das hordas persas invasoras, e foi chamado de sábio dos guerreiros. Tinha 17 mil mulheres dançando para ele, oferecendo flores, dizendo, quer sentir o perfume, meu senhor? E ele dizia, cai fora daqui. Dormiu com uma porção delas, sabia? Mas, quando chegou aos 31 anos, ficou enjoado e cansado de tudo aquilo. Seu pai o protegia do que acontecia fora da cidade. Um dia, ele saiu a cavalo, desobedecendo as ordens do pai, e viu uma mulher morrendo e um homem sendo queimado em uma pira. E ele disse, o que significa toda essa morte, essa podridão? E o que é, o criado dele respondeu, é assim que as coisas acontecem. Seu pai ocultava do senhor como as coisas aconteciam. E ele, o quê? Meu pai? Quero meu cavalo, sele meu cavalo, vamos para a floresta. Eles cavalgaram até a floresta. Agora, tire a sela do cavalo. Passe a sela para o seu cavalo. Leve o meu pela rédea, volte para o castelo e diga ao meu pai que nunca mais eu quero vê-lo. Kandaka, o criado, disse chorando, nunca mais vou vê-lo. Não faz mal, vá embora, passe, fora. Ele ficou 7 anos na floresta, passou fome, nada aconteceu, mortificou-se através do jejum. Ele disse que não abriria a boca para comer até descobrir a causa da morte. E aí ele prossegue essa história, que é bem conhecida, para nos mostrar as proximidades que existem entre Jesus e Buda. Para ele, constitui a mesma coisa. Bom, por que estamos vendo isso exatamente? Porque essa é a outra raiz da imensa influência que fazia as representações do Jack Kerouac. Nos seus textos, por mais perdido, por mais alienado que a pessoa esteja utilizando drogas, e vocês sabem, a obra On a Road, Pé na Estrada, tem muito disso. Há sempre subjaz essa coisa de uma caminhada para um encontro. Não propriamente uma chegada a um lar ordenado, como era o sonho americano nos anos 50, mas mas a um encontro existencial, não é? E é aqui que entra essa enorme influência budista, cristã, na obra de Kerouac. Muitas vezes passa sem que o leitor perceba, dada a impetuosidade, a virulência do texto. Bem, e aqui nós estamos chegando à parte final desta primeira consideração. Em muitas representações, aquilo que subjaz, que é a raiz, que é tônica e que é muito forte, nem sempre aparecerá de maneira direta. O escritor muitas vezes precisará deste recurso que acabamos de ter aqui, de uma explicação, para que então possamos, a partir da leitura do trabalho, compreendermos melhor. Há muitos paralelos com isso. Se vocês já foram a uma exposição musical, a um concerto, com orquestra, vocês viram que muitas vezes há um folheto. Você entra, você pagou a entrada, eles lhe mostram o lugar, não é? Até há pouco tempo ainda havia a lanterninha que levava e lhe dava um libreto. O libreto lhe conta o que vai se passar lá na frente. Então começa com um dia de chuva, aí a orquestra vai com suas cordas, seus sopros, não é? E suas entonações mostrar a chuva via música. Você lê no texto e lá adiante eles encenam para você na melodia. Para muitos escritores, esse libreto é muito interessante. Geralmente quem faz esse papel é o editor. Ele coloca algumas apresentações, algumas tintas. No caso do Jack Kerouac, nós podemos compreender e aprofundar muito a representação do autor a partir dos seus processos historiográficos. Mais ou menos como se um dia Chico Buarque de Holanda aparecer no consultório de um dos senhores, é muito provável que, ao contar a historicidade dele, vocês saibam colocar com maior exatidão em que contexto surgiu uma música como Construção, o que ela queria dizer, não é? O que houve a partir dos elementos constitutivos da letra, se havia censura, se não havia, etc. e tal. Ou seja, muito da representação nós não temos na própria representação. Precisamos de elementos para além dela, para poder, às vezes, chegar a ela, como os senhores acabaram de ver. Antes de prosseguir para o segundo e último autor, eu vou abrir os microfones para que vocês colaborem com reflexões sobre o que vimos até aqui. Após as considerações, então, sobre o primeiro autor, vamos ao segundo e último, que fechará a nossa aula de hoje. E este é um escritor muito querido, muito conhecido. Em nossa viagem de estudos a Cartagena, no Mar do Caribe, nós trabalhamos alguns textos dele, o que é o Gabo, Gabriel García Márquez, que ele é dali, da Colômbia, né? Escritor colombiano, de Aracataca. Aracataca é o nome da cidadezinha em que ele nasceu. Ali tinha muitas plantações de bananas, muitas bananeiras, e ali pertinho tem aquela aldeia chamada Macondo, não é? Que é praticamente o teatro onde será encenada a obra máxima que imortalizaria o Gabo, que é 100 anos de solidão. Nesse lugar ali, na Colômbia, ele vive toda a infância dele, com os avós a quem ele amava muito. E esses avós dele eram tremendos contadores de histórias, sabe? Adoravam uma história, aqueles romances, aquelas lendas, aquelas crônicas fantásticas. É dali que ele constrói muito do texto dele, das partituras, por assim dizer, escritas que o Gabo vai fazer. Mas agora, aqui a lição é outra. É uma lição diferente da que nós vimos na primeira parte, ok? Primeira parte nós vimos que elementos de suporte muitas vezes são fundamentais para podermos entender uma representação. Olhem o que vem aqui no caso do Gabo, tá bem? Vou colocá-los aqui no silencioso, pronto. O entrevistador, após várias questões, diz a ele, quer saber como é que ele começou a escrever. O que aconteceu, né? E ele nos diz assim, comecei a escrever desenhando. Eu desenhava cartuns. Antes que eu soubesse ler ou escrever, eu costumava desenhar histórias em quadrinhos na escola e também em casa. O engraçado é perceber agora que quando eu estava no colégio, eu tinha a reputação de ser um escritor, embora eu nunca tivesse realmente escrito nada. Se havia um panfleto para ser escrito ou uma carta de requerimento, era eu quem os fazia, porque eu era supostamente o escritor. Quando entrei na faculdade, por acaso tinha uma bagagem literária geral muito boa, consideravelmente acima da média dos meus amigos. E na universidade em Bogotá, comecei a fazer novos amigos e conhecidos que me iniciaram nos escritos contemporâneos. Uma noite, um amigo me emprestou um livro de contos de Kafka. Voltei à pensão onde morava e comecei a ler A Metamorfose. A primeira linha quase me fez cair da cama. Fiquei muito surpreso. O começo é assim, abre aspas, quando Gregor Samsa despertou naquela manhã de sonhos agitados, viu-se transformado em sua cama, em um inseto gigante. Fecha aspas. Quando eu li essa linha, pensei comigo mesmo que não sabia que era permitido escrever coisas como aquela. Se tivesse sabido antes, teria começado a escrever há muito tempo. Então, comecei imediatamente a escrever contos. Eram contos totalmente intelectuais, porque eu os escrevia com base em minha experiência literária e ainda não havia encontrado a ligação entre literatura e vida. Os contos foram publicados no suplemento literário do jornal El Espectador, em Bogotá, e fizeram um certo sucesso na época, provavelmente porque ninguém na Colômbia estava escrevendo contos intelectuais. Naquele tempo, se escrevia principalmente sobre a vida do campo e a vida social. Quando escrevi meus primeiros contos, disseram-me que tinha influência de Joyce. Aí o entrevistador depois vai perguntar, ué, mas você tinha lido de James Joyce? Ele disse, não, nunca li. Ele disse que só muito tempo depois, mais tarde, que ele iria ler o James Joyce, primeiro no espanhol, numa tradução que depois ele achou que era horrível, e aí que ele foi depois ler em inglês e então francês. Aliás, ainda que o Gabo falasse fluentemente inglês, toda essa entrevista que ele deu aqui foi em espanhol. Muito bem. Agora precisamos recuar um pouco. Diferente, muito diferente do primeiro escritor, aqui nós temos um escritor que desenha. E isso não é apenas uma característica dele inicial quanto aos trabalhos. Ele literalmente, ele desenha com as palavras. Os livros do Gabo, do Gabriel, eles são pictóricos, não é? A gente enxerga aquelas cenas. Você está dentro das cenas com ele, daquelas narrativas maravilhosas, aquelas crônicas fantásticas de 100 anos de solidão. Ele desenha, e às vezes ele desenha mais do que escreve. Mas viram como é que tudo isso aconteceu? Isso acontece quando ele se depara com um texto que é exatamente assim, que é um texto que, na verdade, é um grande desenho, que é a Metamorfose do Kafka. Quando ele vê aquilo, ele encontrou o amálgama para poder desenhar com palavras. Só que tem um detalhe, mas eu gostaria que ele mesmo dissesse para nós. Algumas páginas depois ele nos diz assim. Ele disse que depois de escrever uma publicação, ele ficou 5 anos praticamente sem escrever. E aí ele nos conta, eu tinha uma ideia do que sempre tinha querido fazer, mas havia alguma coisa faltando. Eu não sabia bem o que que era. Um dia eu descobri o tom certo, o tom que depois seria usado em 100 anos de solidão. Era baseado na maneira como minha avó costumava contar suas histórias. Ela contava coisas que pareciam sobrenaturais, fantásticas, mas as contava com a mais completa naturalidade. Quando finalmente descobri o tom que tinha que usar, sentei-me diante da máquina de escrever por 18 meses e trabalhei todos os dias. Quando ele fala que ela expressava isso com naturalidade, vocês sabem do que ele estava falando? Da expressão do rosto da avó dele. Ele disse que era ali, com a mais absoluta. Ele disse, eu vou ler como é o que ele diz. Ela não alterava a expressão enquanto contava suas histórias, e todos ficavam surpresos. Em tentativas anteriores para escrever 100 anos de solidão, eu tentava contar uma história que eu não acreditava. O que tinha de fazer, eu descobri, era acreditar eu mesmo nas histórias e escrevê-las com a minha expressão, com que minha avó as contava, com o rosto impassível. Isso é o que faltou para esse genial escritor, um dos nossos queridos e grandes escritores. Viram? Primeiro, ele se encantava com criança, com aquelas narrativas fantásticas, que é o realismo mágico, né? E aí, ele, quando começa a escrever, ele faz textos que para ele são pedantes, são formais, não dizem nada dele. Quando então, e mais tarde, ele chega a Kafka, ele consegue fazer esse amálgama. E aí ele diz, agora já sei como fazer. Mas ainda faltava algo para ele. O que faltava era isso de ele acreditar no que estava fazendo. E acreditar como? Fazendo como a avó dele fazia, contando a história com naturalidade, como um fato verdadeiro, independente da fantasia. Ele nos dá um exemplo disso, olhem o exemplo que ele nos dá. Se você diz que há elefantes voando no céu, as pessoas não vão acreditar em você. Mas se disser que há 425 elefantes no céu, as pessoas provavelmente acreditarão em você, sim. 100 anos de solidão está cheio desse tipo de coisa. Essa é exatamente a técnica que a minha avó usava. Eu me recordo particularmente da história sobre o personagem que é rodeado por boletas amarelas. Quando eu era muito pequeno, havia um eletricista que vinha até a nossa casa. Ele ficava muito curioso, eu ficava muito curioso, porque ele tinha um cinto com o qual costumava pendurar-se nos postes de luz. E minha avó dizia que toda vez que esse homem vinha, ele deixava a casa cheia de borboletas. Mas, quando eu estava escrevendo isso, descobri que se não dissesse que as borboletas eram amarelas, as pessoas não iriam acreditar em mim. Quando estava escrevendo o episódio de Remédios, a Bela indo para o céu, demorei muito tempo para dar credibilidade a ele. Um dia, saí ao jardim e vi uma mulher que costumava vir e lavar as roupas, e ela estava estendendo os lençóis para secar e ventava muito. Ela discutia com o vento para que não lavasse os lençóis embora. Descobri que se eu usasse os lençóis para remédios, a Bela, ela ia ascender. E foi isso que eu fiz para dar credibilidade àquele episódio. O problema para todo escritor é isso, é a credibilidade. Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa, desde que seja possível acreditar nela. Estão compreendendo mais agora o mundo como representação de um dos nossos maiores escritores? Viram o modo como ele produz, como ele faz emergir suas representações? Como ele faz edificar esses elementos? Isso é muito importante nos nossos estudos. Em clínica, muitas vezes, uma pessoa dirá aos senhores, você estará diante de uma pessoa, por exemplo, que tem recursos maravilhosos para desenho, para música, para escultura, para fala, para o toque. São sensoriais, carinhosos. Enfim, cada pessoa tem suas coisas. E essa pessoa às vezes dirá para você que ela não consegue ir além de algo que ela sente que deveria construir. Você pode ajudá-la muito, quando for o caso, compreendendo como ela faz essas construções. Vejam como é que era para o Gabriel García Márquez. Para o Gabo, ele fazia essas construções dessa maneira, e era assim para ele. Compreender essas dinâmicas internas ajuda, inclusive quando a pessoa disser que houve alguma coisa e ela não está mais conseguindo fazer o trabalho que para ela é tão importante, tão fundamental. Mas ele vai mais longe ainda. Como é que é o personagem que ele vai construir? Pode ser conforme a avó dele falou, está tudo bem? Ou ele acrescentou e foi além daquilo? Vamos ver como ele nos explica. Ele diz assim, em todo romance, a personagem que surge é uma colagem. É uma colagem de personagens diferentes que você conheceu, que você ouviu falar ou que você leu a respeito. Li tudo o que pude encontrar sobre ditadores da América Latina do século passado e começo deste século. E também conversei com muitas pessoas que haviam vivido sob ditaduras. Eu fiz isso por pelo menos 10 anos e quando eu tive uma clara ideia do que o personagem iria ser, fiz um esboço para esquecer tudo que tinha lido e ouvido, de forma que pudesse inventar, sem utilizar qualquer situação ocorrida na vida real. E eu percebi, a certa altura, que eu mesmo não havia vivido nunca sob uma ditadura. E achei que se eu escrevesse o livro na Espanha, poderia ver como era viver em uma ditadura estabelecida. Mas descobri que a atmosfera na Espanha de Franco era muito diferente daquela de uma ditadura no Caribe. Então o livro ficou como que bloqueado por cerca de 1 ano. Havia alguma coisa faltando e eu não sabia muito bem o que era. Durante uma noite, decidi que a melhor coisa seria voltarmos para o Caribe. Então, todos nos mudamos de volta para Barranquilla, na Colômbia. Fiz uma declaração para os jornalistas e eles acharam que era brincadeira. Disse que estava voltando porque havia me esquecido do cheiro de uma goiaba. Na verdade, era do que eu realmente precisava para terminar meu livro. E fiz uma viagem pelo Caribe. Enquanto ia de ilha em ilha, encontrei os elementos que estavam faltando ao meu romance. Não pensem que para ele isso é uma tarefa simples e fácil. Não é, não é. E mais para frente ele escreveu assim, ó. Falou, né? Depois foi transcrito aqui no livro. Ele disse, eu acho que escrever é algo muito difícil. Assim como qualquer trabalho executado com cuidado. É um privilégio, contudo, fazer um trabalho para satisfação própria. Acho que eu sou excessivamente rigoroso comigo mesmo e com os outros, porque eu não consigo tolerar erros. Acho que é um privilégio fazer qualquer coisa com perfeição. É verdade, porém, que escritores costumam ser megalomaníacos e se consideram o centro do universo e a consciência da sociedade. Mas o que eu mais admiro é realmente algo bem feito. Eu sempre fico muito contente em saber, quando eu estou viajando, que os pilotos são melhores pilotos do que eu sou escritor. Ai, ai, é muito bacana. Não sei se vocês conhecem os trabalhos dele lá no Caribe. Se eu não me engano, nós trabalhamos Ninguém Escreve ao Coronel e outras obras dele. Isso que ele fala do perfeccionismo, vocês viram em relação ao Jack Kerouac? De um lado a bagunça, a escrita automática, seja como for, que flua. Aqui não. Aqui há todo um rigor. E ainda que a literatura dele seja muito puxada para os elementos fantásticos. Olhem, são lições básicas, muito básicas. Agora, alguns esquecem essas lições quando vão fazer elementos de representação. Quando vão, você vai reformar a casa de um tio seu, não é? Você vai refazer um pequeno sobrado. E aí você terá que ter uma representação do que você vai fazer. E alguns se atrapalham imensamente. Se atrapalham muitas vezes porque não respeitam e às vezes não levam em conta elementos importantíssimos que para eles fazem a representação ser de determinada forma. Vendo na aula de hoje dois dos grandes escritores que tivemos, um na América do Norte, outro na América Central, na América do Sul, no Caribe, nós conseguimos fazer um contraponto com duas ilustrações muito distintas sobre a forma e a relevância desses elementos de representação. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.